gente, esse é o Tortinha de Climão, sinta-se em casa. Para quem não me conhece, eu sou a Marina, sou física, professora e divulgadora científica. E hoje a gente tem não só um assunto muito importante para falar, mas uma comemoração para fazer. Depois de quase 9 meses aí fora do ar, não totalmente fora do ar, porque os episódios antigos estavam no ar, mas 9 meses sem episódios novos, Tortinha está de volta! Podemos comemorar e ficar muito felizes e eu espero que todo mundo fique empolgado, que nem eu tô empolgada, porque essa nova leva de episódios promete. Eu tô com bastante ideias, tô com muitos planos e vamos torcer pra dar tudo certo, né? Lembrando que eu sempre aceito sugestões, indicações de temas, pedidos de temas, inclusive eu recebi alguns já durante esse período que eu tava em hiato e já estou preparando roteiros pra falar deles, pra falar sobre essas coisas, então tá bem divertido aí o que vem pela frente. Divertido do ponto de vista de que é sério e importante, mas o assunto é interessante e eu espero que vocês aprendam coisas novas por aqui. Vamos falar sobre COP. Marina, você vai falar de COP de novo? Já tem um episódio falando da COP26, por que falar de COP de novo todo ano isso? Todo ano vai ter um episódio de COP? Todo ano vai ter um episódio de COP, porque todo ano tem COP. Se não tiver COP nesse ano, aí não tem episódio de COP, mas esse ano tem, então vai ter episódio. Por quê? Porque é um momento muito relevante para política mundial em relação ao nosso, à nossa situação de emergência climática, tá? Pra quem não sabe, eu vou fazer um resuminho do que é a COP e como ela funciona, né? Ela é um evento que acontece anualmente, a não ser que tenha uma pandemia aí, onde as pessoas podem pegar uma doença mortal pelo ar e morrer. Então, ele vai acontecer anualmente, um evento presencial. Você pode ouvir aí como cúpula do clima, conferência entre partes, que é a tradução literal, ou conferência do clima, que é um evento que junta um monte de pessoas, de aproximadamente 200 países, acho que são 197 países, junta todo esse pessoal para discutir sobre o clima. Imagina uma grande feira de ciências, mas um pouco mais importante, porque é uma feira de ciências onde pessoas vão negociar, e não são só quais pessoas, tipo você e seus professores, são presidentes e ministros e outras pessoas com grande importância nas políticas de cada país. Essas negociações, elas acontecem basicamente com todo mundo sentando em volta de uma mesa metafórica e conversando a respeito, tentando falar, olha, é assim que estamos, para onde vamos? E esse para onde vamos envolve tomar muitas decisões importantes e as decisões dentro da COP são tomadas em consenso. Então todo mundo tem que concordar com aquilo que vai para o documento final. Então se todo mundo falar, olha, a partir de amanhã ninguém mais usa petróleo, isso vai para o documento final, isso é um compromisso firmado entre as partes. Isso pode pautar políticas públicas nos países, acordos entre outros países de forma muito intensa. Claro, não vai acontecer essa COP, nem na próxima, de ele, todo mundo sentar em volta dessa mesa e falar vamos parar de usar combustíveis fósseis amanhã. Isso não vai acontecer. Mas, se acontecesse, era isso que ia pro documento final. Foi numa dessas COPs, inclusive, que foi assinado o Acordo de Paris. Todo mundo entrou nesse acordo, que é vamos manter o aquecimento global até no máximo 2 graus Celsius, preferencialmente até 1,5. E aí, todos os países que assinaram esse acordo fizeram as suas próprias promessas, que são as NDCs, né, que indicam o que vai ser feito para atingir as reduções necessárias. E essas promessas são avaliadas e a gente tem que ficar sempre de olho. Elas acabam sendo refeitas depois. O Brasil, inclusive, teve uma história com isso. A gente vai ter episódio só sobre isso. Esse evento é, de fato, muito importante. Não é um evento tão transformador quanto a gente precisaria, mas é um evento importante. Não dá para diminuir a importância de um evento que envolve tanta gente importante. Política é feita assim. A gente tem que conversar, tem que chegar em acordos. Esses acordos são muito, muito importantes. O problema é que se todo mundo que está em volta dessa mesa metafórica não entra em consenso, a coisa fica mais complicada. Então, a gente tem a questão do phase out, da eliminação, digamos assim, do uso de combustíveis fósseis. Está muito parecido com o exemplo que eu dei sobre parar de usar petróleo amanhã. O que a gente quer e o que a gente precisa é parar de usar combustíveis fósseis como fonte fonte de energia no mundo inteiro. Todo mundo sabe, ninguém é inocente de achar que dá para parar de uma hora para outra. Mas precisa existir um plano para parar de usar. E se todo mundo que está ali conversando não chega em acordo de que quer parar de usar, não vai nem se pensar em construir esse plano. E não existe, de fato, esse consenso com o phase out, que conseguiram um phase down, que é diminuir. Então, o consenso tá ali em volta do, olha, a gente vai diminuir, tá bom? Mas a gente não necessariamente precisa parar. Então, já começa aí, essas COPs já vêm com essa tensão aí no ar. Não só existem essas reuniões, né, essas negociações entre todo mundo, mas países vão se encontrar um a um e fazer acordos entre eles, ou acordos entre blocos de países. Então, blocos de países emergentes podem fazer acordos entre eles, e outras discussões podem surgir daí. Até porque costuma ser um evento que tem uma presença intensa de lobistas. E antes que vocês fiquem nervosos, ser lobista não é nada errado, tá? O lobista, ele tá lá pra defender um interesse. E esse interesse, inclusive, pode ser das petroleiras. Então, a gente pode esperar a presença de lobistas de petroleiras em COPs diversas, tá? Mas a gente espera que existam mais lobistas do outro lado, defendendo de uma forma mais intensa os interesses de, sei lá, construção de usinas solares, né? Pra gente aumentar a nossa produção de energia menos suja. Enfim, é mais ou menos assim que funciona uma COP. Estamos aí prestes a presenciar o início de mais uma COP, a 28ª COP. A COP28, que vai acontecer em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O que também é algo muito interessante a respeito dessa COP em especial. Porque os Emirados Árabes Unidos são petroestado. O que, que significa isso? Significa que é um estado, basicamente, que se alimenta de petróleo. A exportação, o rendimento dele vem do petróleo. Tem uma relação intensa demais entre os Emirados Árabes Unidos e o petróleo. É tão intensa que a presidência da COP será do Sultão Al-Jaber, que é presidente da estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos. Isso não é pouca coisa. Isso não é nem um pouco pouca coisa. Isso é muito relevante. Porque você não espera que essa pessoa vai estar lá empurrando que assinem um documento falando sobre a eliminação do uso de petróleo. Ninguém espera isso. E bom, é bom não esperar mesmo, porque não é que vai vir. Como se a gente, na nossa COP, quando sediarmos a COP aqui no Brasil, se a gente colocasse o presidente da Petrobras para presidir essa COP. Faz nenhum sentido. Já vindo com essa tensão, existem outras coisas enervantes nessa história. Por exemplo, ontem ou anteontem, se você estiver ouvindo no dia que saiu esse episódio, ou 2 dias atrás, 3 dias antes de iniciar a COP, vazaram alguns documentos do governo dos Emirados Árabes Unidos e a indicação forte de que pretendem utilizar essa COP, esse evento, para empurrar, para negociar acordos de petróleo com outros países. É como se a gente olhasse para um evento desse e falasse, bom, é um evento para discutir o fim do petróleo? Por que não eu vender mais petróleo? É basicamente isso que eles estão fazendo. Então a ideia é chegar em vários países e empurrar acordos para exploração de petróleo em seus territórios, para exportação de petróleo. É muito, muito importante que isso não aconteça nesse contexto, embora vá acontecer. Mas perceber que assim que enxergam esse evento, dá um pouco da dimensão de como é um evento que não pode ser a esperança de salvação. Além dessa questão bastante relevante e um tanto quanto deprimente, existe um ponto muito, muito, muito importante para essa COP em especial, que é o inventário global de emissões. Basicamente, vão aproveitar que está todo mundo ali reunido, vão olhar para esse inventário, que é como se fosse um grande levantamento do que cada um no mundo está emitindo, e vão chegar a conclusões a respeito do que pode ser feito em cima disso. Esse inventário não vai ser feito durante a COP, durante 2 semanas de reuniões. Não é assim. Ele começou lá na COP26. Então, lá na COP26, eles falaram, vamos fazer esse inventário. Então, todo mundo começa a compartilhar os dados, compartilhar suas pesquisas, junta uma papelada gigantesca e aí vai ser feita uma análise desses dados. Com toda essa análise, eles começam a entender melhor qual é a nossa situação. E bom, a nossa situação não é boa. A nossa situação é, se continuarmos do jeito que estamos, não vamos conseguir atingir o que foi combinado no Acordo de Paris. Aí agora, nessa COP, vai todo todo mundo olhar para a situação, vai olhar para o que foi interpretado e analisado em cima dos dados e falar, ok, não estamos conseguindo o que a gente prometeu. O que, que a gente vai fazer daqui para frente? E é esse o propósito dessa finalização do processo de inventário global de emissões. É que talvez vocês escutem por aí que é o Global Stock Take. É bem importante essa finalização, porque isso vai guiar reestruturações de NDCs de vários países, né, que são aquelas promessas, que vai mudar muita política em vários, vários países. Outra discussão importante que vai acontecer nessa COP28 é uma que começou ali na COP27, no término da COP27 foi considerada uma das vitórias, que é relativo à discussão do fundo de perdas e danos. A ideia de que muitos países que já estão sofrendo muitos danos das mudanças climáticas são países mais pobres, mais vulneráveis e estão sofrendo os danos provocados pelo aquecimento global impulsionado por países ricos, que na hora que estavam se super desenvolvendo, eles emitiram muito CO2. Então, a ideia é que exista um fundo para que esses países possam, para que essas localidades possam se planejar e possam se reerguer depois de perdas e danos. E existe uma necessidade de saber quem vai colaborar, como vai ser, quais países vão poder receber esse dinheiro, quais países devem dar dinheiro para esse fundo. Então, vai ser uma discussão bem intensa a respeito disso. E, por fim, para não estender muito o nosso tempo, temos que falar da participação brasileira nessa COP. O Brasil vai com a maior delegação já registrada, não só pelo Brasil, mas em todas as COPs. Ele vai levar pelo menos 2.400 pessoas. Isso tem a ver com algumas coisas. Uma delas é com os últimos 4 anos do Brasil. O Brasil ocupava uma posição proeminente nas discussões climáticas e sempre foi um país muito bem colocado do ponto de vista climático e ambiental, ainda que carregado de contradições, carregado de coisas tristes. É um país que fazia essa política internacional de uma forma muito eficiente. E aí a gente passou por um governo que negava a própria existência das mudanças climáticas como algo relevante. Então, existe uma necessidade do Brasil se recolocar nessa discussão de uma forma mais séria, e a presença do Lula, por exemplo, nesse evento é muito importante para demonstrar esse compromisso do Brasil com as nossas metas. Embora a gente não pode negar que existe sim muito problema aqui dentro no nosso quintal. Então, o plano de aceleração do crescimento, o PAC, ele investe quase 61% do que é reservado para ele em iniciativas que envolvem combustíveis fósseis. Não está muito condizente com o que a gente está procurando, né, mostrar para o mundo. Também não está condizente querer explorar petróleo na Foz do Amazonas enquanto estamos aí em uma situação de, olha, eu vou chegar na COP dizendo que queremos nos comprometer ao limite mínimo do Acordo de Paris. É isso que o Brasil pretende fazer e pretende chegar lá falando, sabe aqueles 2 graus que a gente prometeu? Não, a gente tentar manter no 1,5 mesmo. Aquele preferencialmente 1,5. Esse é um dos planos do Brasil. Mas a gente não tá fazendo exatamente o possível para isso. A gente diminuiu muito e muito bem em um ano só o desmatamento na Amazônia. Por outro lado, a região está coberta de fumaça há meses, porque a gente está num ano de El Niño, que inclui aí um aumento da seca no norte brasileiro, e com muita queimada, muita fumaça sobe no céu, sem chuva elas não caem. Enfim, a gente já sabe que nada é muito simples, é importante ficar de olho. Então, COP começando, fiquem espertos, procurem saber o que está acontecendo, fiquem de olho nas notícias. Eu acho que a gente vai ouvir muito falar sobre isso nos próximos dias, pelo menos eu espero, e daqui 2 semanas estou de volta. Eu espero que, inclusive, vocês estejam muito empolgados pelos próximos episódios. Se quiserem falar comigo nas redes sociais, @ é maideia, MAH ideia, é a mesma @ no Instagram. Também pode me achar no TikTok, _ maideia. Também vão me achar no Dragões de Garagem, onde vocês podem me ouvir nas semanas que não saírem tortinha de climão. Esse é um podcast produzido pelo Dragões de Garagem, narrado e roteirizado por mim, Marina, e a edição é do Thiago Miro. Muito obrigada e até a próxima.